Reunião de Ensino. Curitiba, 19 de agosto de 2015. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: A Mulher Samaritana. 19º Estudo de João. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Então vamos abrir aqui o livro de João, capítulo 4. Vamos ler do verso 1 ao versículo 30. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia outra vez e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz: dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhes: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. Importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhes: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhes: eu sou eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: Vinde, vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Essa história do encontro de Jesus com uma mulher samaritana. Há um complemento mais adiante do que aconteceu, porque Jesus introduz o assunto da obra no verso 31 até o verso 38, e há um complemento sobre o que ocorreu com o testemunho daquela mulher em Samaria, né? O verso 39 mostra esse complemento. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com ele, com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Um testemunho na cidade inteira. E nós vemos também como Jesus preparou esse terreno, preparou bem esse campo, porque depois do Pentecostes, Filipe foi a Samaria e ali a cidade toda recebeu ali a alegria do Senhor pela pregação de Filipe, e também aqueles que creram receberam ali o Espírito Santo também. Então, graças a Deus que o Senhor Jesus preparou o terreno dos corações para receberem o Evangelho. E aqui, através de um encontro, assim, creio que um encontro providencial de Deus, né? Porque Jesus estava praticamente sendo ali desprezado na Judeia, e Jesus resolve voltar para a Galiléia, como diz o versículo 1, né? E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galiléia. Nós vemos aí o Senhor Jesus desprezado por um povo na Judeia, porque Jesus nasceu na Judeia, ele nasceu em Belém da Judeia. Por isso que quando se fala de povo judeu, que é o povo dele, é porque ele nasceu nessa região. Ele deixa esse povo e vai para a Galiléia. Mas o Senhor volta. Ele volta no final do seu ministério, porque ele tem que cumprir todo o seu ministério e consumar a obra que Deus mandou para que ele fizesse, de se render na cruz do Calvário. Então ele volta à Judeia, ele volta a Jerusalém, para depois ir ser crucificado. Porque os judeus pedem sinal, e disse Paulo, e os gregos buscam sabedoria. Mas Jesus tinha dito que não havia nenhum sinal para eles, a não ser Cristo crucificado, né? O sinal do profeta Jonas. Ficou tanto tempo no ventre do peixe e ao terceiro dia voltou. Este seria o sinal para os judeus. Jesus ficaria 3 dias no seio da terra depois de ser crucificado e voltaria ao terceiro dia pela ressurreição. Graças a Deus, né? Então nós sabemos que Jesus foi para Galiléia, cumpre seu ministério, volta para a Judéia e aí é consumada a obra do Senhor. na cruz, né? Ele faz uma trajetória de retorno. E nós vemos aí que do versículo 4 ao 7, vamos por passo, quadro a quadro, né? Do 4 ao 7, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de que Jacó tinha dado a seu filho José. Você sabe quem era José? O filho bastante amado de Jacó, né? Então, nós sabemos que ele é nessa herdade aí que tem esse lugar aí chamado Sicar, e estava ali a fonte de Jacó. A fonte de Jacó. Veja bem, está a fonte de Jacó aí. A mulher diz que Jacó deu água para todo mundo aí. Para os seus filhos, seu rebanho, tudo. Tomava água dessa fonte de Jacó. E a mulher está ali. Ela vem ali. Mas Jesus chega e está cansado do caminho. E assentou-se junto à fonte. E era isso quase a hora sexta ou meio-dia. Jesus cansado, o Criador cansado. Né? Diz que Deus não se cansa, nem se fadiga, mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Está cansado, ele está peregrinando, ele está realmente num corpo que se identifica ao nosso. Está cansado, Jesus está cansado. Jesus, quando foi para a cruz, estava esgotado. Ele peregrinou. Ele vem desde a Galiléia, passa, chega em Jerusalém, e de Jerusalém sobe o Monte Calvário. Jesus estava esgotado. E depois de praticamente três anos e meio intensivos da obra, que Jesus não parou sequer um dia para descansar, ele não tinha nem sequer onde reclinar sua cabeça. Jesus só reclinou sua cabeça na cruz quando ele foi crucificado, então sua cabeça reclinou-se ali. Jesus, exaustivamente, cada dia, de manhã, tarde, noite, se gastando pela obra de Deus, Jesus cansava. Ele se cansou. Nós vemos que Deus em Cristo se cansou, porque ele se fez carne e habitou entre nós. Houve um tabernáculo para ele, uma tenda para ele, peregrinar por esta terra. Mas ele veio com uma missão maravilhosa. Ele veio dispensar a graça de Deus. O amor de Deus, a graça e o amor de Deus são visto em Jesus Cristo. Deus é visto em Jesus Cristo através da graça e do amor. Se quer saber o espelho de Deus na terra, é realmente Jesus Cristo. Você quer saber, quer ver Deus? Olha para a face de Jesus Cristo. Hoje você quer ver a revelação de Deus, você quer ver a revelação de Jesus Cristo, como que Deus é visto na igreja? Deus é visto na igreja por aquele profundo amor que a igreja tem no seu coração, recebido do Espírito Santo, e que isso é expressado na vida de cada um de nós. Então o mundo vê Deus em nós. Através desse amor e essa graça que habita em nós. A forma de nós vivermos em amor mostra ao mundo que Deus está na terra revelado. É o espelho do céu na terra. Por isso que Jesus, antes de subir ao Calvário, disse para eles: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como eu vos amei. Então era o amor que ele trouxe do Pai para nós. Quer ver Deus numa família? É quando o vizinho vê o amor de Deus ali naquela família. O vizinho vê a revelação de Deus. Então Jesus chega na fonte, está cansado, porque ele está realmente também vivendo pela graça e no poder do Espírito Santo, mas o seu corpo cansa. Aí acontece um encontro de uma pecadora com a graça e o amor de Deus. Glória a Deus, quando nos encontramos nesse caminho aí, encontramos o Senhor. Eu sempre quis encontrar o Senhor na minha desgraça, na minha desventura, mas nunca conseguia ver Deus, nunca conseguia encontrar Deus, se Deus não se coloca frente a frente comigo. Jesus, sabendo que essa mulher tinha sede, sua alma tinha uma sede intensa, que você vê que nem 5 maridos conseguiram saciar a sede dessa mulher, e o 6º marido também não saciava sua sede. E Jesus, sabendo que ela nunca encontraria o Senhor se o Senhor não se pusesse diante dela, o Senhor se assentou e esperou essa mulher chegar. Como o Senhor nos esperou? Como o Senhor nos esperou? Se pôs de certo em alguma encruzilhada da vida e que nós estávamos passando, não aleatoriamente, passamos por ali, Ele se fez presente, porque nós nunca encontraríamos. Graças a Deus. O Senhor fez os arranjos para nos encontrarmos. E Jesus, como que, de certa forma, tendo sede, disse: dá-me. Disse a mulher de Samaria que veio tirar a água: dá-me de beber. Irmãos, Jesus, ele, quando pede água, produz mais sede nessa mulher. Produz mais sede. Produz mais anseio de buscar água. E aqui uma pequena explicação no versículo 8, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A preocupação e o coração dos discípulos ainda não tinham ainda a noção profunda do que é a graça, do que é o amor, que dá mais importância às pessoas do que ao seu próprio ventre. Os discípulos ainda não tinham acordado para essa realidade, mas depois que o Pentecostes ocorreu, o Espírito Santo desceu sobre aqueles discípulos, nunca mais foram os mesmos. Eles fizeram tudo o que Jesus fazia. Eles deram toda a sua vida, porque conheceram verdadeiramente o dom de Deus. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Agora já passei para outra sessão. Quero ir da sessão 9, do verso 9 ao 14. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Irmãos, a graça vai onde o mundo rejeita. O amor de Deus é derramado mais profundamente onde há rejeição. O endemoniado gadareno estava à margem do mundo e ali o Senhor derramou profundamente seu amor. A graça e o amor de Deus é derramada mais profundamente onde se escora o pecado, onde a miséria está alojada. A graça tem maior manifestação. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Os judeus religiosos que seguiam a lei divina, mas que se gloriavam em sua carne, rejeitavam os samaritanos. Mas Jesus disse que era necessário passar por Samaria. Necessário. Quando ele diz, ó, ficai em Jerusalém e sejais revestido de poder, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém. E depois, qual cidade mencionou? Samaria, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O amor de Deus é como aquele... quando se lança uma grande pedra na água que produz o tal do tsunami, né? Ou quando as placas tectônicas se movem, ocasiona o tsunami, o que acontece? A onda atravessa. A onda da glória de Deus atingiu de lá até os confins da terra e chegou até nós. Graças a Deus, a onda do Espírito Santo, quando Pentecostes ocorreu, o Senhor atingiu nossas vidas. Graças a Deus, o poder do Espírito Santo atravessou séculos. Pôde contar com alguns vasos que morreram por amor do nome de Jesus. E este fogo pôde atravessar e chegar até nós. Mesmo na cortina de ferro, onde nós, era impossível, intransponível a barreira, o Espírito Santo entrou na cortina de ferro e fez milhões de cristãos lá. O Espírito Santo é imbatível, ele não pode ser detido. Um cristão cheio do Espírito Santo é imbatível. E mesmo em face da morte, ele tomba, mas o seu testemunho avança e atinge centenas de pessoas ainda. Milhares e até milhares de gerações adiante. Vale a pena morrer por Jesus. Vale a pena amar a Jesus. Vale a pena perder nossa vida por Ele. Se Ele perdeu sua vida por nós, como nós preservaríamos a nossa vida, que não vale nada? A dEle vale. Verso 10 diz, Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e Ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como tirar, o poço é fundo, pois onde tens a água viva? És tu maior do que nosso, é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O fato que nos faz diferentes de todos os homens, de todos os viventes na face da terra, O que nos faz diferente é a vida diferente que nós temos. É a vida eterna que penetrou nos nossos corações, no nosso espírito, no nosso corpo, na nossa alma. A vida eterna penetrou e a vivemos hoje. Não vamos viver quando Cristo voltar, nós já estamos vivendo. Nós passamos da morte para a vida. Nós demos um salto para a vida eterna. Miseráveis aqueles que recebem a vida eterna e preferem viver a vida comum. Nós vemos que a mulher veio ali na fonte de Jacó, no poço de Jacó, e ela disse que essa é água viva. Água viva tem em Jesus Cristo, que é a fonte da vida eterna. Ele é a fonte da eternidade. Quando se fala de eternidade, o Senhor apenas está fazendo nós retrocedermos ao nosso ponto de origem. Graças a Deus, nós saímos do ponto de origem. Mas agora o Senhor, quando planta dentro de nós essa água viva, faz dentro de nós uma fonte de água que salte para a vida eterna, que diz para jorrar para a vida eterna. Mas numa outra versão diz que salta para a vida eterna. Nós vemos que quando você encontra uma cachoeira, uma queda de água muito grande, nós chamamos aquele de salto. É como se o Senhor produzisse um salto dentro de nós, uma cachoeira, uma cascata muito grande, e ali a água viva para dessedentar milhões de pessoas. Salta-nos para a vida eterna. Essa água viva, ela jorra, ela transborda. Se você quer ter uma vida eterna transbordante, você precisa do poder do Espírito Santo. Você precisa de uma vida cheia do Espírito Santo, que Jesus vai falar lá no capítulo 7. Ele diz que quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. A fé tem um poder tremendo, irmãos, para trazer a eternidade para dentro de nós. E não só isso, para dinamizar a eternidade, jorrando para todos os lados, atingindo vidas. O Senhor volta-nos ao ponto de origem. Se nós olharmos o livro de João, abre com a palavra princípio. Tudo que Jesus faz, quando faz a gente saltar para a vida eterna, faz a gente voltar ao princípio. O princípio antes das coisas. O princípio em que Deus estava pensando já na igreja, conforme diz a palavra, o propósito eterno de Deus, faz-nos voltar ao princípio, ao propósito eterno de Deus. Que maravilha! Esse salto é o salto para o princípio, onde você esquece as coisas que estão adiante. Na verdade, você volta atrás para aquilo que você, para o qual você já tinha sido planejado. Como Deus ama o homem, como Deus planejou esta glória. Planejou-a muito antes dos mundos existirem. Planejou para você, para mim, para todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Que maravilhoso é o Senhor. Tudo o que precisamos, irmãos, essa fonte jorrando. Quando nós estamos realmente cheios, acontece o que Jesus falou, nunca mais vamos ter sede. Eu nunca mais tive sede de cinema, nunca mais tive sede de olhar coisas que não convêm, nunca mais tive sede deste mundo. Jesus se apresenta aqui como aquele manancial de águas vivas. E quando Israel, ele reclama lá pelo profeta Jeremias: meu povo me deixou e cavaram cisternas rotas e deixaram a mim manancial de águas vivas. Está aqui o manancial das águas vivas que eles rejeitaram. Mas você não precisa rejeitá-lo. Você pode crer de coração e que a tua fé seja uma fé viva a ponto de morrer por esta fé. Agora temos aí um quadro do verso 15 ao 18, onde Jesus ele revela realmente o quanta sede havia na alma dessa mulher. Irmãos, enquanto não tiver água viva dentro, a alma continuará com sede. Essa mulher vivia de uma rotina. A rotina dela era sempre ir naquele poço. Mas um dia ela se encontra com a fonte de água viva, que transporta ela do seu mundo para o mundo de Deus. O mundo de Deus é a eternidade. Aí nós temos o que acontece com ela, do verso 15 ao 18. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Jesus, querendo fazer com que essa mulher lhe conheça, Jesus faz uma primeira colocação, que sem isso nós não conseguimos conhecer as coisas divinas. Jesus toca na consciência dela. A consciência é a porta para o entendimento das coisas celestiais. A consciência é a porta para o conhecimento de Deus. Sem consciência, sem realmente ter essa porta aberta, nós não vamos chegar a atingir o objetivo de Deus, o que Deus quer conosco. E é assim que Jesus realmente abre a porta para que ela conheça as coisas de Deus. Porque a compreensão das coisas celestiais decorre da consciência e não da inteligência. Inteligência não conhece as coisas celestiais. A inteligência não vai ter conhecimento de Deus. O que é que realmente faz diferença tanto no conhecimento inicial de Deus e no conhecimento progressivo de Deus é a consciência. Então Jesus abre a consciência dela. Ela é pecadora, mas está face a face com a graça de Deus. A graça mostra o pecado na consciência, porém, não julga ainda, mas apresenta a salvação, apresenta a absolvição. E é o que Jesus quer fazer com ela. Porque a graça veio para salvar. Tito diz que é manifestado através de Jesus Cristo a graça salvadora a todos os homens. E eis a graça, a mulher está de frente a frente com a graça, graças a Deus que de frente com a lei ela está condenada, mas de frente com a graça ela pode ser absolvida. E o amor de Deus está ali para ser derramado sobre aquela vida que ela não consegue realmente deixar. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. E isto disseste com verdade. Disseste com verdade. Você notou o vazio dessa mulher? E quanto ela estava miseravelmente perdida, o quanto realmente ela precisava do Senhor? Era o estado que nós nos encontrávamos antes de conhecer a graça de Deus, antes de experimentarmos o amor de Deus. Então, irmãos, graças a Deus que enviou seu Filho Jesus Cristo a nos encontrar. E a consciência nossa nos leva diante da graça a falar toda a verdade. Porque nós, para que esconderíamos se a graça está ali para nos absolver? Basta nós confessarmos e crer nele. E a mulher não titubeou, ela simplesmente disse: não tenho marido. Sua consciência foi tocada pelo Senhor. E o Senhor queria isto mesmo, tocar em sua consciência, para abrir-lhe o coração, para que realmente entrasse ali o conhecimento de Deus. Nós vemos que ela joga muito com a inteligência das coisas, mas isso não traz conhecimento de Deus. Um cientista que leia toda a Bíblia e estude a Bíblia, nem mesmo assim ele conhecerá o Senhor, nem mesmo assim ele terá o conhecimento de Deus. Mas a hora que se confrontar com a graça e o amor divino, tocando na sua consciência, ele descobre que é um pecador, pronto, ele poderá ter o conhecimento de Deus. Então, por isso que, irmãos, nem rico, nem pobre, nem inteligente, nem burro, conhece a Deus, senão, pela misericórdia de Deus, tocar na consciência, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo veio nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é um amigo fiel que diz: você é um pecador. E esse pecado vai te condenar ao juízo. O Espírito Santo é o melhor amigo que temos, é o mais verdadeiro. Ele não é hipócrita, ele é fiel, verdadeiro e fala toda a verdade a nós. Ninguém te fala tanta verdade quanto o Espírito Santo. Você pergunta para a esposa, ela não vai falar toda a verdade. Você pergunta para o marido, não vai falar toda a verdade. Pergunta para o filho, ele não tem coragem de falar toda a verdade, mas o Espírito Santo tem. Ele sabe quem você é. Por isso que é muito maravilhoso preservar a comunhão do Espírito Santo, porque vamos sempre andar na verdade. Agora nós temos outro ponto aí, do verso 19 ao 30, tem uma pauta sobre adoração. Disse-lhe a mulher, verso 19: Senhor, vejo que és profeta. Vejo que és profeta, porque o profeta toca na consciência. Eu sempre digo que na igreja há necessidade, grande necessidade do ministério do profeta na igreja, porque ele toca na consciência. Irmão, pregação que toca no intelecto não traz nada de vida, mas a pregação que toca na consciência, esta vai mudar o coração do homem. Por isso que a mulher disse: eu vejo que tu és profeta. E aí ela entra com a sua inteligência sobre a adoração. Nossos pais adoraram neste monte. Por certo era aquele monte Gerizim, o monte da bênção. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar, que era no templo? Porque quando o povo de Israel se dividiu, duas tribos para cá e 10 tribos para lá, do norte e do sul, Judá permaneceu a adoração em Jerusalém, e o outro rei das 10 tribos levou a idolatria para o povo de Israel. Então ficaram se adorando em bosques, em montes e tal. E parece que o certo que a mulher estava colocando, olha, em Jerusalém, ah, parece que o certo é em Jerusalém. Mas Jesus vem e diz, não, o certo não é nem lá, nem aqui. Não é nem neste lugar, não é questão de lugar. É questão de uma posição espiritual. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem de judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Ó, adoração. O que é adoração? É o gozo do amor e do poder de Deus fluindo dentro de nós. Aquele gozo inefável, glorioso. Inspirado pelo Espírito Santo. E alimentado por Ele, para se dar a Deus mesmo. Então, isso que é produzido por aquela fonte de água que foi plantada dentro de nós, quando a água viva do Senhor entrou em nós, esse é o fruto que se tem, é a adoração. Porque quando o Senhor Jesus prega para a mulher, toca na sua consciência, a primeira coisa que ela lembra é a adoração. Quando nossa consciência acende para Deus, a primeira coisa é servir a Deus, a primeira coisa é adorar a Deus, que vem ao nosso coração. Hebreus 9,14 nos diz que a nossa consciência é purificada das obras mortas. Vamos considerar que aquela adoração que havia no monte e em Jerusalém também era uma obra morta. Porque tudo que é vivo é aquilo que é do Espírito dentro de nós. Isto é vivo. Adoração em espírito, em verdade, não vai envolver de qualquer maneira, não vai envolver nosso movimento da alma, provocando alguma coisa. Não, o Espírito realmente conduz tudo. Hebreus 9,14 diz assim, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? O maior serviço ao Deus vivo é a adoração. Quando servimos a Deus. No tabernáculo havia três áreas de ministério. O átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. O mais excelente dos serviços era o que se fazia no Santíssimo Lugar. Todos os serviços são realmente glorificantes a Deus. Mas a adoração é excelente. A igreja tem um ministério no átrio. Tem que ir às vinhas, tem que ir às vinhas do mundo, pregar o evangelho lá no átrio, lá fora. na parte onde há o altar de bronze, que é a obra da cruz, apresentar ao mundo esta obra. Depois tem o lavatório, o crente precisa passar, depois de salvo, depois de crer na obra de Jesus Cristo, ainda há uma lavagem pela palavra a ser feita, porque ele vem todo estrupiado, todo sujo, cheio de sujeira na alma, precisa passar pela palavra, para que ele entre no lugar santo, que aí é a casa de Deus, é o ministério junto aos santos, precisa passar pelo altar, se lavar na bacia para servir aos santos. Este é o ministério do corpo. As três áreas do ministério. E por fim, o ministério mais alto é o de adoração lá no Santo dos Santos. Aquilo que você faz exclusivamente para Deus. Isso é adoração. Então, olha. O que Jesus Cristo veio ao mundo? O que a graça veio fazer ao mundo? A graça veio ao mundo procurar adoradores ao Pai. É isto. O Pai procura adoradores. A graça coopera, é o meio de introduzir adoradores na presença do Pai. Aí, como eu falei, a consciência é a porta de entrada do conhecimento das coisas de Deus. A compreensão das coisas celestiais decorre da consciência, não da inteligência. Somos postos em relação com Deus quando Ele nos sonda a mente e o coração. E é só assim que nós estamos na verdade. Você começa a conhecer a Deus, porque conheceu também a si próprio, como pecador. Por que Paulo alcançou tanta revelação de Deus? Quando a sua consciência realmente atingiu um nível de maior agudeza de ser um pecador, ele alcançou mais revelação de Deus. Mais consciência de ser pecador, não sendo pecador, mas vivendo para Deus, com a consciência viva de que é um pecador salvo pela graça de Deus, mais consciência disso, maior revelação de Deus. Mas pobre aquele que se justifica e se considera santo, impecável, e perfeito, por conta de seu próprio conceito. Pobre espiritualmente. A consciência é o fator de crescimento espiritual. Se você vai olhar o apóstolo Paulo e ver o que sustentou seu ministério, foi uma pura consciência. Uma boa consciência. Ele disse que aqueles que negaram a boa consciência naufragaram na fé. Aí eles deixam de ser adoradores. Quando a gente vai negando a consciência, a gente vai deixando de lado, a gente vai deixando de ser adorador. A gente assume outros costumes, a gente assume até mesmo idolatria no coração. E acaba se afastando de Deus, e a consciência vai ficando cada vez mais apagada, e nós vamos nos afastando mais de Deus, e deixamos de ser verdadeiros adoradores. Enganamos-nos a nós mesmos. Por isso, o Espírito Santo é um amigo verdadeiro, da nossa consciência. Quando o espírito e a consciência têm o conhecimento de Deus, pela graça e pelo amor de Deus, assim que é que Deus é conhecido e visto na graça e amor em Cristo. Aí você pode se tornar um adorador de Deus, do Pai. que a adoração em espírito e em verdade, ou em verdade significa numa realidade, em espírito e numa realidade espiritual. A realidade é que há uma substância dentro de você. Quando Jesus colocou a água viva lá dentro, se tornou uma fonte de água que salta para a vida eterna. Mas significa isto que Deus agora está habitando lá dentro. Deus e a comunhão do Espírito Santo estão dentro, produzindo a comunhão com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. E dessa comunhão, realmente, pela fé, você tem substância eterna dentro de você. E é deste poder, desta vida que emana ali a realidade espiritual. Da comunhão com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo. É a substância. Deus é mais substancial do que as coisas que vemos. E isso que produz a adoração. Isto é em realidade, é em verdade. Em espírito, realmente, é aquilo que é gerado, produzido pelo Espírito, inspirado pelo Espírito, governado pelo Espírito. Não é o fato de que, vou cantar um hino para adorar o Senhor, porque eu gosto muito desse hino. Não. Pode ser que não se cante nenhum hino conhecido. Mas aquele produto, aquele fruto da inspiração do Espírito dentro do teu espírito, dentro do teu coração, e você oferece ao Senhor. Vamos ver aqui. Em espírito é a atividade do Espírito Santo inspirando o nosso espírito habitado por Ele. É a atividade do Espírito Santo inspirando o nosso espírito que foi habitado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Em verdade significa em realidade. Realidade significa aquilo que é palpável. Você tem uma realidade. Nossas mãos tocaram do Verbo da vida. O Verbo da vida habita em nós. O Espírito Santo habita dentro de nós. Esta é uma realidade. Esse é o conteúdo da nossa realidade. Deus habita em nós. Há uma realidade aí. Não porque eu penso que tenho uma realidade, mas porque Deus disse que tem uma realidade dentro de mim. E eu creio nisto. E isto é uma verdade que aconteceu. O conhecimento e a comunhão com a substância divina do Pai e do Filho, revelada e sustentada pelo Espírito em fé, traz o gozo do poder de Deus. Não é uma atividade da alma, é do Espírito. Há poucos adoradores. Nós vemos grandes shows, mas pouca adoração. Por quê? Nem mesmo aqueles que estão nos shows cantando, talvez tenham essa realidade espiritual dentro deles. Ou se tem, talvez em verdade não adoram. Porque não tem o governo do Espírito Santo para inspirar realmente uma adoração real dentro do coração do homem. Continuando aqui do verso 25 até o final, né? A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. A mulher já esperava que o Messias viria anunciar sobre a adoração. Falaria do Pai, mas Jesus disse-lhe: eu que falo contigo. Que maravilha! Eu estou aqui na tua presença, eu sou o Messias. Eu acho que essa mulher foi a primeira a saber que Jesus era o Messias. Eu penso que ela foi a primeira a saber que Jesus era o Messias. Eu falo com você. Sou eu mesmo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum deles disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. A mulher deixou sua água, deixou seu cântaro e foi embora. Porque agora conheceu a fonte de água viva que jorra para a vida eterna. E ela foi lançar a água viva para os seus conterrâneos. Vim de ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Aleluia. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E eles foram a Jesus. Não tem coisa melhor do que ir a Jesus. Obrigado, Senhor.